Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto reconhecer a bondade divina conosco, ou seja, reconhecer o que é feito por nós e para nós. Pouco antes de deixar a Casa Branca, colocou o então presidente Obama uma carta para seu substituto, o novo presidente da época, Donald Trump. Essa carta foi escrita em papel oficial da Casa Branca. Estava numa gaveta acima da mesa principal. E assim estava escrito lá: parabéns por uma campanha extraordinária. Assim, Obama iniciou a carta. Milhões de pessoas se apegaram às suas esperanças. E todos nós, independentemente da filiação partidária, devemos expandir a prosperidade e segurança durante seu mandato. No centro da carta, Obama se volta para Trump e menciona: somos inquilinos temporários desse escritório, da Casa Branca. Isso nos faz tutores de instituições e tradições democráticas, como o Estado de Direito, a separação dos poderes, a igual proteção e liberdade civis. Os nossos antepassados lutaram e sangraram para eles, independentemente das entranhas da política cotidiana. Cabe a nós preservar essas ferramentas da democracia que permaneçam pelo menos tão forte quanto as encontramos. É surpreendente quão apropriada é essa carta, com pequenas mudanças, a todo judeu em sua chegada ao mundo. Após a repreensão dita por Moshe e o pacto feito com o povo de Israel, Moshe chamou o povo e assim lhes disse, Devarim, capítulo 29, passuquim de 1 a 4: vocês já viram tudo o que Deus fez perante os seus olhos, aqueles sinais e as grandes maravilhas. E Deus não lhes deu coração para saber, ou seja, entender, olhos para verem e ouvidos para escutar até esse dia. Rashi explica as seguintes palavras: e Deus não lhe deu coração para saber, entender. Vocês não reconheceram a bondade divina para que se aproximem dele. Literalmente, os psiquim parecem ensinar que Moshe defendeu o povo de Israel pela distância deles de Deus, uma vez que, pelo menos pelos devidos acontecimentos, deveriam estar pelo menos mais próximos. Essa defesa foi expressada nas palavras: e Deus não lhes deu coração. Sobre essa interpretação, questiona o Abravanel. Parece que esse passuque ensina que todas as revoltas feitas pelo povo durante os 40 anos da caminhada pelo deserto estão protegidas pela lei, uma vez que Deus não outorgou ao povo a sabedoria e a inteligência para que possam se aproximar dele. Mas, na verdade, as coisas não são tão bem assim. Consta no Talmud, Masechet Brachot, Lamed Gimel Amud Aleph, 33b, Lamed Gimel Amud Bet, perdão. Todas as coisas do mundo dependem da vontade divina, exceto o temor dos céus, pois é parte pessoal de cada um. Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. E já que Deus é a primeira razão de todas as razões, a pessoa tem a possibilidade e o livre-arbítrio de reconhecer o poder e a força divina, sabendo que Ele é o motivo e a razão da existência do mundo. Portanto, como pode ser que Moshe disse ao povo que Deus não lhe deu coração para saber entender, olhos para ver e ouvido para escutar até esse dia? Uma vez que, segundo afirmando anteriormente, isso depende da ação pessoal de cada um. Explica ao Bravanel que esse passuco foi dito incógnita. Deus não me deu o coração para saber entender, olhos para ver, ouvido para escutar esse dia. Por que vocês não se aproximaram dele, como era suposto após todos esses milagres e maravilhas feitas por Deus? Usando a pergunta do Bravanel como base de entendimento, temos uma nova compreensão das palavras de Rashi. A falta de reconhecimento dos acontecimentos durante os 40 anos de caminhada pelo deserto os impediu que entendessem isso perfeitamente e, portanto, não se aproximaram devidamente de Deus. Outro ponto que enfatiza Rashi: reconhecer a bondade divina para que se aproximem dele. A reclamação crítica ao povo de Israel é que tais bondades não os trouxe a uma aproximação divina. Talvez essa seja a diferença entre misericórdia divina e entre milagre divino. Um milagre automaticamente levanta, mesmo em pessoas simples e mais afastadas, temor a Deus, a fé e etc. Porém, a bondade divina deve despertar no receptor a aproximação de Deus. Portanto, esse foi o argumento alegado por Moshe ao povo de Israel. Não reconhecimento da abundância divina fornecida a eles em base diária, sobre todos os anos do deserto. Caso soubessem reconhecer essa bondade divina, seria supostamente automática a aproximação dele, ou seja, seguir seus caminhos. Deus concedeu ao povo de Israel todas as ferramentas e informações certas para alcançar conclusões corretas. Fez milagres explícitos no Egito durante longos anos de peregrinação para o deserto, mas optaram por não perceber, fechar os olhos, não perceber essas bondades, para que não estejam obrigados a se aproximar dele. E assim consta no Teilim, capítulo 95, passuco 10, que a falta de observação é que os levou ao mau comportamento. A gratidão e a expressão de agradecimento para o benfeitor são consideradas em nossa consciência como um dever básico, mesmo aos nossos pequenos filhos. Ensinamos ao dizer obrigado por um brinquedo ou doce. Desse modo, compreenderemos a obrigação que nos incumbe agradecer a Hashem pelo bem que nos concede todos os momentos. Nosso mundo engloba uma série de abundâncias dadas às pessoas. Desde o momento que o bebê chega ao mundo até o último dia, o homem está cercado por inúmeros favores. Eles são tantos que se nossas bocas fossem cheias de poesia como o mar, que é cheio de água, e nossa língua era como uma multidão de ondas, não teríamos suficiente como agradecer a Deus. Assim consta no Nishmat Kol Hai. Os órgãos sofisticados com os quais o Criador nos abençoou, os corpos celestes que nos iluminam, a comida e o ar que são fornecidos regularmente, exigem que uma pessoa sinta um sentimento de agradecimento ao Criador que nos beneficia constantemente. Podemos entender isso ao olhar para o mundo das crianças. Às vezes, uma criança expressa insatisfação, mesmo que ela acabe de receber um jogo ou um doce. A insatisfação seria explicada por vários argumentos. Ele queria mais ou outros doces. Seu irmão obteve mais que ele. Sentimentos de ciúme põem sombra no prazer recebido, escurecendo a ele. Baseando nesses fatos, a criança não sente a obrigação de agradecer por esse favor recebido. Existe uma situação semelhante no mundo dos adultos. Um homem nunca está contente com o que tem. Seus olhos estão sempre focados no que ainda está além do alcance dele. Por exemplo, se após um grande esforço uma pessoa conseguiu chegar a um bom apartamento, ele imediatamente deseja mobiliar seu apartamento com o melhor móvel do mercado. Então, acabou de estar satisfeito com o apartamento, ele não aproveita da satisfação do apartamento. Já está preocupado com outra reclamação, com outra preocupação, que é: cadê os móveis? As reclamações não se limitem aos bens materiais. Caso uma pessoa tenha uma mínima dor no dedo mindinho do pé, fica mal-humorado e cheio de reclamação para o mundo inteiro, como a quantidade dos grãos da areia. Será que essa pessoa, ao mesmo tempo da dor, em qualquer prazer, pense em qualquer prazer recebido por Hashem? Procura ter proveito do prazer recebido? Em seus olhos, que filmam e fotografam constantemente maravilhosas imagens e passagens que são importantes para ele? Em suas mãos, que funcionam como alavancas e outras ferramentas que o ajudam? Em suas pernas, que o levam facilmente de um lugar para outro? No poder da fala, que lhe permite manter contato com a sociedade? Em todas as outras habilidades, que ele tem proveito delas? Se esse homem soubesse apreciar adequadamente a oferta recebida regularmente como um presente gratuito do Criador, ele certamente se sentiria feliz e sua boca e coração ficariam agradecidos. A primeira etapa é um claro reconhecimento de que recebemos um favor. O próximo passo é a gratidão no coração. Então, a expressão de gratidão chegará ao nosso benfeitor. A obrigação básica de admitir o todo o prazer foi o ponto de partida pelo qual Avraham Avinu ensinou ao mundo conhecer a Hashem. A obrigação básica A obrigação básica de admitir todo o prazer foi o ponto de partida pelo qual Avraham Avinu ensinou ao mundo a conhecer Hashem. Avraham montou um hotel em Beersheba, onde ele montou um hotel em Beersheba, onde ele alimentou e deu de beber aos viajantes. Depois de terem comido e bebido, eles queriam agradecê-lo. Então, Avraham Avinu se aproximou deles e disse o seguinte: queridos, vocês não têm que agradecer a mim. Vocês têm que agradecer a Hashem, pois Hashem foi o que deu tudo para vocês. Ele que nos deu a possibilidade de comer, de beber, de fazer a comida e etc. Tudo veio de Hashem. Tudo veio de Hashem. Vossos prazeres vieram dele, que ele criou o mundo. E é a ele vocês devem agradecer. O mesmo se aplica a nós. Uma vez que existe o medo que a pessoa não seja capaz de expressar o sentimento de agradecimento devidamente. E mais do que isso, a pessoa esquece desse mínimo dever de ação de graças. Portanto, nossos sábios instituíram as leis do Brachot, a linguagem das bênçãos. Desse modo, poderemos cumprir essa missão e agradecer a Hashem por tudo que nos tem feito. A origem da ingratidão humana é de Adão Arishon. O pecado de Adão, que na verdade é a raiz do mal que existe no homem em todas as épocas, decorre da recusa de reconhecer a bondade de Hashem pelo bem que ele concedeu. Caso Adão sentisse gratidão, impediria ele de transgredir as palavras do Criador, e ele não comeria da árvore do conhecimento. A Torá enfatiza que a mulher foi criada para o benefício do homem, como se afirma: não é bom para o homem estar sozinho, como consta em Bereshit, capítulo 2, passuco 18. Mas o homem não reconheceu essa bondade. E quando ele é perguntado: por que você comeu do fruto da árvore do conhecimento? Ele responde com ingratidão: olha só, a mulher que você me deu da árvore. Essa ideia é fundamentalmente ruim. Foi a mulher que me tentou a pecar. Os netos de Adão continuam a mesma ruptura. Hashem lhes tinha concedido abundância de bondades, porém eles viraram as costas para Hashem, construindo Migdal Bavel, a Torre de Babel, a torre que chegaria aos céus para guerrear contra Hashem. Quando Hashem chegou para examinar o mal dessas criaturas, descobriu-se que as raízes dessa jornada já eram evidentes no pai de toda a humanidade. Mesmo os pecados da geração do deserto foram enraizados nos sinais dessa ingratidão. Hashem colocou o alimento no deserto, o maná, o pão celestial. No entanto, eles se rebelaram contra ele, dizendo que não queriam mais comer desse pão celestial, que não era saboroso. Talvez essa tenha sido a razão pela qual Adão e seus descendentes foram sentenciados na seguinte punição escrita na Torá: a terra é uma amaldiçoada para você, e com certeza, e com tristeza, você comerá todos os dias de sua vida. Com o suor de seu rosto comerás pão. Bezeata perra tochal lachem. Isso é o resultado do próprio comportamento feito por Adão. Acham um comportamento de medida por medida. Como se chama em português, elas por elas. Você trabalhará na terra com todas as suas forças e ela irá te trazer de volta ao mal. Quando você semeia sementes, produzirá espinhos. Em cada pecado há uma semente de ingratidão. Uma correção dessa medida melhora tudo o que ocorre nesse mundo. A verdadeira gratidão pelas bondades feitas e outorgadas por Hashem a nós nos abrirá uma porta de esperança para toda a humanidade. Toda pessoa deve parar sua vida por um momento e observar o fato que ele deve graças a Hashem por sua própria existência. O mundo do homem está cheio de milagres. O milagre da vida, o milagre da visão, o milagre da fala, o milagre do movimento, o milagre que somos capazes de reconhecer a graça divina. A gratidão por toda a abundância recebida faz com que o nosso cérebro fique feliz. Em Shmot, capítulo 7, passou 19, Rashi explica sobre o seguinte versículo: e Deus disse a Moshe: diz a Aaron, tome minha vara e inclina tua mão nas águas do Egito, e haverá sangue em toda a terra do Egito. Por que diz Aaron? De acordo com o Zohar, O motivo disso foi que Moshe foi posto, quando tinha 3 meses de idade, no Reino Unido, para que não fosse descoberto pelos egípcios, que matavam todos os nenéns recém-nascidos. Portanto, Moshe não conduziu a praga do sangue, e nem as dos sapos com sua mão. E nem também a praga do piolho, que foi levantar a terra do chão, que protegeu Moshe quando ele enterrou o egípcio. E assim por lá. A partir daqui, a Torá traz à nossa atenção a importância do conceito da gratidão. Moshe não concordou em atacar o Rio Nilo, porque se lembrou da bondade feita para ele por guardá-lo quando estava na arca. Moshe ficou grato mesmo por algo sem vida. Com um olhar superficial, parece que a Torá estava preocupada em mudar as virtudes da pessoa e, portanto, um poço diante de você bebeu água, não jogue uma pedra nele. No entanto, parece haver outra camada de jogo alcance para esse mandamento. Nos últimos anos, a psicologia social começou a investigar cientificamente a chamada experiência da gratidão. Muitos técnicos reconhecem que a gratidão, aparentemente simples, é muito mais complexa do que a importância atribuída a ela. Alex Kolb, médico e pesquisador e professor de neurociências da UCLA, nos Estados Unidos, compartilhou informações sobre uma pesquisa sobre o cérebro humano. Ele trabalha nessa pesquisa há mais de 12 anos. Essas ideias vêm de um estudo sobre o efeito do sentimento de gratidão no cérebro. Segundo ele, a sensação de gratidão funciona no cérebro, assim como os antidepressivos, porque ativa a área do tronco cerebral produzida pela dopamina e aumenta os níveis de serotonina no cérebro. A dopamina e a serotonina, como mencionado, são neurotransmissores que são responsáveis, em outras coisas, por regular o humor e sentir prazer e satisfação. E se isso não for suficiente, a pesquisa de Kolb aponta para contribuições positivas e adicionais com saúde física e melhorar o sono. Robert Emmons, professor da Escola de Psicologia da Universidade de Califórnia, acrescentando que a gratidão foi considerada um dos fatores mais importantes na saúde mental e como segundo mais poderoso preditor da felicidade. Outro dado importante é que Dr. Kolb observa em seu livro que é quanto mais inteligência emocional é desenvolvida em uma pessoa, menos esforço será para se atingir a gratidão. Portanto, seu conselho é procurar coisas boas que existem em nossas vidas. Sentir-se grato por termos ganhá-las. Na verdade, não só aqueles que sofrem de depressão aconselham o Dr. Kolb a agir assim, mas também para cada pessoa que deseja ser mais feliz em sua vida. O coração do ser humano deveria estar transbordando de alegria, de admiração, graças a Hashem, por um mundo cheio de gentileza que ele criou. Porém, infelizmente, em vez disso, o homem vê tudo isso como uma dívida natural que Hashem lhe deve, desde o momento de sua chegada ao mundo. Seu orgulho lhe convence de que o mundo inteiro está à sua disposição. Por esse motivo, o homem trata de tudo o que lhe é dado como devolvendo a propriedade perdida aos seus legítimos proprietários. A partir de agora, entenderemos por que é tão raro em nossas regiões o grau de gratidão. Há outro fator que nos impede de reconhecer a bondade para os outros. A gratidão força o homem a abandonar a ilusão que ele é tudo, que ele pode tudo. Ele terá que reconhecer que ele não controla sua vida e não e seu futuro exclusivamente, pois tem parceiro. O bom conhecimento também requer um bom arrependimento, que é difícil para uma pessoa realizar. Vale a pena internalizar as virtudes da gratidão. Uma pessoa que ganha essa aprendizagem se beneficiará. Ele viverá num mundo bom, num mundo com bom senso, de confiança em Hashem, que lhe dará sua bondade em todos os momentos. Estamos no final do ano de 5.781. Dias que devemos parar nossa correria cotidiana, e pensar nas ferramentas que nos foram otorgadas por Deus. E perguntar a nós mesmos: será que usamos tais ferramentas para os devidos objetivos? Talvez as ferramentas sejam desgastadas por um incorreto. Verdade, o mundo passou e está passando por momentos turbulentos. Porém, se tivermos o mérito de parar um pouco a correria e a carroceira da vida, e perceberemos que, ao contar a quantidade de agradecimentos que devemos a Deus, são muito mais do tempo que pode conter. Pessoal, desejo a todos vocês Shana Tová Umevorechet. Tudo de bom.